Com isolamento social por conta da pandemia, as campanhas eleitorais deverão optar por outro formato, visando respeitar as medidas de distanciamento. Segundo o professor Glauco Pérez da Silva, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o desafio pedirá mais criatividade por parte dos candidatos para evitar aglomerações, como os comícios, por exemplo, já que são eventos que vão contra as medidas de distanciamento social.
É de imaginar que comícios praticamente não vão existir, ou vão ser muito poucos no país inteiro. Os políticos vão ter que ser criativos assim para atingir o eleitorado, e isso vai depender muito dos recursos disponíveis para cada um deles e da estrutura da cidade, da maneira como a população está organizada e se distribui, né, no território, para imaginar uma maneira que o candidato tenha de atingir essas pessoas sem aglomerá-las, né?
Na análise do professor Luiz Alberto de Farias, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, da Escola de Comunicações e Artes da USP, o cenário político mudou muito com o impulsionamento de informações na internet, diminuindo assim a importância que estes eventos têm na corrida eleitoral.
Os comícios, que em determinados lugares ainda têm força de presença, força de impacto e força de transformação no ato eleitoral, vem ganhando talvez menor importância, assim como também a propaganda eleitoral gratuita na televisão. A multiplicação das redes sociais, por meio inclusive de robôs e ciborgues, tem feito com que as pessoas passem muitas vezes a se informar sobre o processo eleitoral, sobre o projeto de campanha, sobre a plataforma de governo, no caso de alguns cargos, ou mesmo na proposta de atuação em cargos como vereadores e deputados, por exemplo. Nós temos percebido que serão maximizados esses processos por conta da pandemia e do distanciamento social necessário.
O uso das redes sociais permite aos candidatos segmentar o eleitorado e direcionar informações de acordo com os interesses do político. Pérez compartilha que isso gera entre os eleitores um sentimento de comunidade, que se manifesta no dia do voto.
As redes sociais, de uma maneira muito decisiva, segmentaram o eleitorado, né? Então você fala através dos grupos do WhatsApp, do Facebook, Twitter, você fala com um público muito específico, você segmenta o público e direciona as informações para aquele público. Isso alterou de maneira muito dramática o acesso a certas notícias, o acesso a certas informações e, mais do que isso, a interpretação sobre certos fatos. E isso, evidentemente, tem impacto na maneira como o eleitorado se comporta e na maneira como ele escolhe seus candidatos, né? Então, ele entende os eventos de uma maneira diferente. Então, públicos diferentes leem o evento de uma maneira diferente, criam uma sensação de comunidade ali, de compartilhamento daquela interpretação, que reforça essa própria interpretação e se manifesta no eleitorado no dia da eleição de uma maneira muito específica, escolhendo ou privilegiando certos candidatos.
No que diz respeito às fake news, Freitas defende que a disseminação de notícias falsas impacta diretamente a democracia brasileira.
As fake news têm impactado permanentemente o processo político, impactado profundamente a democracia. Vários movimentos internacionais, especialmente vindos dos Estados Unidos, têm ganho corpo aqui no Brasil, especialmente os movimentos negacionistas e os movimentos que geram uma expectativa de grandes conspirações. É muito preocupante esse processo e a nossa legislação ainda não dá conta da cobertura em relação a isso, especialmente no momento em que parece que existe um grupo de direita e um grupo de esquerda, uma simplificação, uma banalização do próprio conceito político, do próprio conceito de posicionamento e ideologia.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Segundo Pérez, o uso de cabos eleitorais pode ser uma das estratégias para conquistar esse eleitorado.
Cidades com dificuldade de acesso à internet, Eu acredito que a criatividade vai ter que ser maior ainda dos políticos, mas é difícil dizer qual vai ser esse modelo, o que é que eles vão utilizar para acessar os eleitores. A gente sabe que os cabos eleitorais já são bastante utilizados e nessa eleição talvez tenha um papel ainda maior, porque vão fazer uma intermediação que o político não vai conseguir fazer e que as aglomerações, por estarem impedidas, né, não vão facilitar esse contato todo aí, político com o eleitor.
Outro impacto da pandemia no processo eleitoral diz respeito ao voto de pessoas consideradas grupo de risco da Covid-19. Segundo Pérez, a desistência do voto desses eleitores pode impactar principalmente as eleições para vereador.
Principalmente se algum vereador, por exemplo, atuar especificamente no público mais idoso, na terceira idade e tal, eu imagino que tende a sofrer mais pelo fato desse eleitor poder não votar e ser grupo de risco, inclusive. Então, deve ter uma incidência maior aí de ausentes, né, para essa faixa e não tem dúvida que tem impacto, sim.
Por outro lado, na visão de Freitas, a tradição do voto no Brasil condicionará as pessoas mais velhas a continuarem indo às urnas mesmo durante a pandemia.
No Brasil, nós temos uma tradição de imposição à ida das urnas, o que dá sempre uma sensação de maior percepção democrática. Afinal de contas, quando um grande grupo vai às urnas, dá uma impressão de existir uma sensação de democracia. Isso ainda é resultado de uma imposição ditatorial, por conta da ditadura civil-militar que nós tivemos durante tanto tempo no Brasil, e que faz com que as pessoas percam uma série de direitos, uma série de liberalidades, caso elas não estejam em dia com as obrigações eleitorais. Acredito que as pessoas estão mais ou menos condicionadas a participar desse processo. Somos todos condicionados a entender que não há liberalidade de escolha. Portanto, mesmo pessoas com mais idade, que tenham a liberdade de escolher ou não o voto, talvez possam continuar votando justamente por essa tradição, por esse condicionamento que nós tivemos ao longo de tanto tempo durante a ditadura e que a legislação eleitoral continua mantendo.
Conversei com o professor Glauco Pérez da Silva, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e com o professor Luiz Alberto de Farias, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre as campanhas eleitorais na pandemia. Gabriele Abreu, para a Rádio USP.